Senhoras e senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Desta feita, temos uma audição da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Acompanha-nos presencialmente a senhora vice-presidente Rosa Pita e, por videoconferência, o senhor presidente Alain Arial. Vamos só checar, o som está-me a ouvir perfeitamente, se puder manifestar, só para ter a certeza que está a acompanhar os trabalhos. Já está a fazer sinal que sim.
Portanto, sim, senhor. Sim, senhor.
Ok, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. E então, julgo que estão a par do modelo de funcionamento. São perguntas e depois respostas. E depois uma segunda ronda em conjunto, se for o caso. Vai iniciar o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. É o Sr. Deputado Jorge Galveias? Pronto, o Sr. Deputado dispõe de 6 minutos, a que se irá depois a resposta, julgo que será o Sr. Presidente Alain Arial que irá fornecer a resposta, não é?
É. Eu diria que gerimos, eu e a minha colega, mediante as temáticas, mas sim.
Está bem. Vamos avançar então. Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Alain Arial, Sra. Rosa Pita, ao falar em Prevenção Rodoviária Portuguesa, não posso deixar de prestar homenagem ao homem que foi Presidente da PRP durante décadas, fez história no combate à sinistralidade portuguesa e é reconhecido internacionalmente como referência na área da segurança rodoviária, o engenheiro José Miguel Trigoso. A sinistralidade rodoviária apresenta um grave custo social, estrutural e humano para o país, afetando famílias, transportes, saúde pública e sistemas de emergência. A PRP, nascida em 1965, é uma das entidades mais antigas e reconhecidas no domínio da educação e prevenção rodoviária em Portugal, sendo por isso uma das autoridades a ouvir sobre o porquê do aumento de sinistralidade e o que fazer para a reduzir. Em 2025, em relação a 2024, houve um aumento de 5,5% no número de acidentes registados e um aumento de 1,3% de feridos graves. Por outro lado, uma redução de 1,8% de feridos ligeiros e de 10,8% de vítimas mortais. Sem dúvida que a segurança das viaturas tem vindo a aumentar, bem como o número de viaturas nas nossas ruas e estradas, mas apesar da redução do número de vítimas mortais em 2025, face ao ano anterior, o aumento do número de acidentes e de feridos graves confirma que o problema estrutural da sinistralidade permanece. Gostaríamos de ouvir o vosso diagnóstico e perceber aonde estamos a falhar. Sendo óbvio que os comportamentos de risco continuam presentes, como o excesso de velocidade, distração digital, condução sob efeito de álcool, consideram que a prevenção precisa de ser reavaliada? Após décadas de campanhas, programas educativos e ações de sensibilização, por que persistem níveis tão elevados de sinistralidade? Os modelos atuais de sensibilização são adequados às novas realidades tecnológicas e sociais? Que públicos identificam como prioritários para a intervenção imediata? Jovens recém-encartados? Condutores profissionais? Idosos? E, por fim, a nível legislativo ou de ação, o que deve ser alterado? Que medidas estruturais podem produzir resultados mensuráveis no curto e médio prazos? Por último, pergunto se a nível de orçamento de valores, a prevenção rodoviária portuguesa tem o orçamento ou os valores suficientes para fazer face a, julgo que uma nova, porque realmente tem que haver aqui uma alteração muito sensível, a uma nova etapa na redução da sinistralidade rodoviária. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Jorge Galveias. Julgo que as questões todas que colocam são difíceis e complexas, menos a última. A última aposto que já existe uma... Mas vamos ouvir as respostas. Senhor Presidente da Prevenção Rodoviária, Quer entrar então com a online com respostas, quer intervir, faz favor.
Com certeza. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Santíssimos Deputados. Agradeço desde já o convite feito à Prevenção Rodoviária Portuguesa, que vos parabeniza também por terem trazido este tema à discussão, que é, no nosso entender, de extrema importância e deveria ser um desígnio nacional há muitos anos e que tem estado, a nosso ver, um pouco esquecido e pouco investimento feito nesta área. Eu, respondendo o que é que está a falhar e sendo conciso, eu diria que temos falhas quando nos comparamos com os países que, com melhores desempenhos, e estou-me aqui só para nos posicionarmos, Noruega e Suécia estão na ordem dos 20 mortes por milhão de habitantes, Portugal está nos 60, três vezes mais. Quando olhamos para esses países o que é que têm feito, eu diria que se calhar resumiria no seguinte: capacidade de decisão, capacidade de mobilização e coordenação, capacidade de compromisso da gestão de topo, e neste caso, eu diria, do governo, capacidade de alocar recursos e capacidade de implementação de medidas. Nós, não deixo de realçar que Portugal não tem uma Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária aprovada, a de 2030 carece ainda de aprovação e já estamos em 2026. Não se conseguem resultados na redução da sinistralidade se não houver uma abordagem não só holística ao sistema todo, ao sistema rodoviário no seu todo, isto é, ações na área do comportamento, na área dos veículos, na área da infraestrutura, na área da emergência de socorro e na área da gestão do próprio sistema de segurança rodoviária, que engloba a legislação, a fiscalização, toda a normalização e afins. E que só com esta abordagem holística, sistemática, continuada e com responsabilidade partilhada é que conseguimos resultados. Pelo menos é isto que temos, as evidências que temos destes países com melhores resultados. Eu digo isto porque o compromisso, para terem uma ideia, nenhum problema, seja ele do álcool, que é um problema e uma prioridade a nível nacional, seja a velocidade, seja a distração, por norma só se conseguem resultados eficazes se tivermos esta abordagem transversal. Isto, por norma, implica a intervenção de diversos organismos, diversas instituições que dependem de diversos ministérios. Isto implica, de facto, quando eu falo na gestão de topo, é exatamente isto, é a envolvência dos ministérios, todos os ministérios, com o compromisso das suas ações em termos de segurança rodoviária. Por norma, eu acho que o paradigma deveria ser alterado. Isto não é, a Estratégia Nacional não é um projeto nem da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, nem do Ministério da Administração Interna, eles sim são os promotores e as entidades que o desenvolvem, mas isto, o paradigma deveria mudar e ser uma estratégia do país, envolvendo todos os ministérios e garantindo o compromisso e envolvimento de todas as instituições necessárias para o desenvolvimento das ações que estão previstas na estratégia, que são mais de 100. Para terem uma ideia, as estratégias, todas elas, têm, por norma, 100 medidas, são 100 projetos que têm que ser executados. Isto é, a mobilização, esta mobilização necessária de todas estas entidades e uma mobilização necessária também das autarquias que desempenham um papel crucial na redução da sinistralidade dentro das localidades, que neste momento é onde ocorrem os acidentes com maior gravidade. Isto em termos gerais. Em termos particulares, relativamente aos principais desafios que o país tem. Dentro das localidades, como já disse, Portugal tem 55% da sinistralidade de mortos dentro das localidades, 38% fora das localidades e 8% nas autoestradas. 75% dos peões morrem dentro das localidades, 60% dos ocupantes de veículos e na ordem dos 70% de ciclistas. Isto carece de uma série de medidas, como é óbvio. Outro problema, outro desafio, o álcool, a condução sob influência do álcool, temos na ordem de 6% dos acidentes têm, pelo menos, envolvem um interveniente com álcool acima do limite legal, isso corresponde à ordem dos 15% dos feridos graves e a 20% dos mortos. Por isso, a gravidade deste tipo de acidentes é muito maior do que os outros acidentes, quando temos com pessoas envolvidas com taxas de alcoolemia acima do limite legal. Um outro dado curiosíssimo é que um em cada três condutores mortos tem taxas acima do limite legal. E desse universo, mais de 74% têm taxas crime. Por isso, isto é, de facto, também uma das prioridades. A redução da velocidade dentro das localidades é crucial, está associada ao problema das localidades, por isso, a gestão das velocidades é um fator determinante. A velocidade aumenta exponencialmente a probabilidade de acidente e também a gravidade do mesmo. Por isso, esta gestão, a definição de limites credíveis, a redução, a criação de zonas de 30 km/h, a criação de zonas de coexistência, são tudo medidas que contribuem, e medidas de acalmia de tráfego são medidas que contribuem para a redução média da velocidade, o que contribui também para a redução da sinistralidade. Os jovens estão sobre-representados na estatística, por norma, têm, pelas suas características, nomeadamente características de imaturidade, seja ela física e psicológica, até não estão suficientemente, até o cérebro não está suficientemente desenvolvido para terem o controle emocional, de serem mais emotivos, e terem maior propensão ao risco. Têm também menos experiência em situações idênticas, tomam decisões que não são as mais adequadas, têm comportamentos maiores de risco, saem mais à noite, consomem mais álcool, têm uma taxa maior de ocupação nos veículos, normalmente, quando existe um acidente, existe mais vítimas, por norma, têm uma adição à distração associada aos telemóveis, característica desta geração, e também, evidentemente, carecem de programas específicos e de medidas. Os séniores, idem, estão representados na estatística, não é que estejam mais envolvidos em acidentes que os outros grupos etários, mas estão subrepresentados principalmente no número de mortos, porque no fundo têm menos resistência ao choque e são mais frágeis, sofrem de mais comorbilidades após os acidentes, e isso coloca-os também numa situação de risco. A distração, a fadiga, também são outros dois fatores de risco, e na utilização do cinto de segurança nos bancos de trás, nos bancos da frente, temos taxas de utilização muito elevadas, mas no banco de trás ainda temos algum caminho a fazer, são 80% apenas das últimas observações que fizemos, há 20% ainda que não utiliza o cinto de segurança atrás, isso é uma medida que tem impacto enorme na segurança rodoviária. Em termos gerais, são estas. É um problema também, essencialmente, do sexo masculino.
Para terminar então esta, desculpe-me interromper, mas para terminar esta primeira parte, se faz favor.
Para terminar, apenas dizer só que isto também é um problema muito focado no sexo masculino. 90% dos condutores mortos são homens e das vítimas mortais todas são 76%. Relativamente à parte dos orçamentos, apenas dizer que a PRP não recebe qualquer verba do Estado para a execução de qualquer medida, vive de receitas próprias e implementa os projetos de acordo com as receitas que tem.
Muito obrigado. Vamos
Obrigado.
agora ver se o deputado Carlos Oliveira, do PSD. Ricardo Oliveira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimento também o Sr. Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, a Sra. Vice-Presidente Rosa Pita, aqui presente. Eu queria começar por saudar a Prevenção Rodoviária Portuguesa pelo histórico e reconhecido que tem desenvolvido o trabalho na promoção da segurança rodoviária em Portugal. A intervenção desta associação ao longo de décadas tem sido efetivamente determinante na sensibilização da sociedade portuguesa para os riscos da estrada e também para a importância da prevenção. A sinistralidade rodoviária continua a apresentar um desafio estrutural para o país. Para além dos números da matemática que todos conhecemos, estamos sempre a falar de vidas humanas, de sofrimento, tantas vezes evitável, do impacto social e económico muito significativo. E é por isso sempre essencial, aqui na Assembleia da República, podermos ouvir quem trabalha no terreno com conhecimento técnico e com a experiência acumulada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu começaria por questionar sobre aquilo que os senhores consideram ser hoje as principais causas do aumento do número de acidentes e de feridos. Estamos perante mudanças relevantes nos comportamentos dos condutores ou não? Já aqui foi dito que o uso do telemóvel ao volante, a condução sob fadiga, o consumo de álcool, de drogas, tem hoje maior expressão do que tinha no passado. E relativamente ao perfil dos condutores envolvidos em acidentes, que tipo de perfil é esse, quer seja ao nível da idade, da experiência, da condução ou do tipo de mobilidade, se os senhores têm esses dados? Depois, gostaríamos também de ouvir a vossa reflexão sobre uma questão mais estrutural, que é a cultura de prevenção rodoviária no nosso país. Portugal tem um problema efetivo de cultura, é a pergunta que eu vos faço. Existe ainda uma tolerância social excessiva face a comportamentos de risco? Será que existe? As campanhas de prevenção que têm sido realizadas, e são muitas ao longo dos últimos anos, quer institucionais, quer também em parcerias com entidades da sociedade civil, têm de facto um impacto mensurável? Como é que nós podemos medir de forma objetiva a eficácia dessas campanhas? Que modelos internacionais os senhores consideram exemplares nesta matéria e que boas práticas poderiam ser replicadas em Portugal com resultados concretos? Uma terceira dimensão prende-se com a educação e a formação. Na perspectiva da vossa associação, a educação rodoviária deve ser estruturada desde o ensino. A função das escolas de condução está a ser bem cumprida. Os programas de sensibilização nacionais ou internacionais devem começar a ser também ministrados nas nossas escolas. Quando os nossos jovens vão, como se diz em bom português, tirar a carta, será que o modelo atual responde aos desafios da mobilidade contemporânea? Será que as escolas de condução estão a ensinar e a preparar os futuros condutores para os desafios atuais das nossas estradas? E no que respeita à fiscalização e às sanções, importa perceber se estamos a atuar onde efetivamente o risco é maior. Se os senhores consideram que a fiscalização está adequadamente orientada para os comportamentos mais perigosos, se o sistema sancionatório tem eficácia dissuadora real ou carece de ajustamentos, e se fosse possível perguntar-vos algumas medidas concretas que os senhores, tendo essa possibilidade, implementariam já este ano 2026, quais seriam essas medidas em benefício da segurança rodoviária em Portugal? Que reformas consideram estruturais e importantes para lutarmos contra este flagelo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Então, para responder, faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Começo por agradecer o reconhecimento do trabalho da PRP. As perguntas que me faz, eu diria que era duas audiências para responder a isto tudo, mas vou tentar ser o mais breve possível. Custos socioeconómicos, acho que se estamos todos com presentes os custos e do impacto da sinistralidade no país, eles representam 3% do PIB, 6 mil milhões. Cada vítima mortal custa ao país 3 milhões, cada ferido grave 500 mil e cada ferido leve na ordem dos 50 mil. Eu acho que isto são valores que só por si justificariam investimentos e uma dedicação diferente do que tem tido a segurança rodoviária. Perfil dos acidentados. Eu diria que se olharmos para a categoria dos utentes, nós temos tido uma redução nestes últimos anos com alguma tendência para estabilização. Na ordem dos veículos ligeiros, redução nos últimos, eu diria, 10 anos, com agora alguma estagnação. Nos peões idem, nos veículos pesados idem. Nos outros veículos também, com apenas acréscimos aqui nos motociclos e nos velocípedes. Nos motociclos, então, é exponencial o agravamento da sinistralidade, também devido, e maioritariamente devido, ao aumento do parque de motociclos segurados. Nós nos últimos 10 anos, mais que duplicámos esse parque. Por isso é natural que haja um acréscimo de sinistralidade. Por outro lado, nos velocípedes também, embora nos velocípedes estão os ciclistas e estão as trotinetas, e em termos de dados, que é outro desafio a nível nacional, no fundo, a fiabilidade, a credibilidade dos dados e a disponibilidade dos dados, mas isso é outro tema. Eu diria que não conseguimos fazer esta distinção entre ciclistas e trotinetas, mas sabemos que este tipo de utentes também tem vindo a aumentar a sinistralidade grave. Falou num aspecto extremamente importante e que está em voga e em discussão e em muita investigação a nível internacional, que é como criar uma cultura de segurança rodoviária. Essa cultura de segurança rodoviária é crucial e passa não só pela educação rodoviária, que deve ser ao longo da vida, desde o início dos primeiros níveis de escolaridade obrigatória até à idade adulta. É um processo ao longo da vida, um processo que deve ser contínuo, progressivo, e isto deve ser tratado e não está a ser tratado, a nosso ver, como deveria ser. Há necessidade de formação de professores nesta área, há necessidade de disponibilização de recursos, há necessidade de definição de objetivos, há necessidade de fazer chegar a educação a todas as pessoas, de acordo com dando-lhes as competências, o conhecimento, as atitudes e comportamentos necessários a um comportamento seguro no trânsito. Começa por aí, mas começa também pelo envolvimento da sociedade e todas as organizações. E o Estado aqui também acho que tem um papel importante, porque, se não me falha a memória, 15% dos empregados a nível nacional são do Estado, o próprio ou de entidades estatais. Este universo por si só, o Estado, na minha perspectiva, também devia ser um impulsionador e um motivador de políticas de segurança rodoviária nas organizações. Isto é uma responsabilidade partilhada, deve envolver a sociedade civil no seu todo e todos nós, individualmente e coletivamente, temos esse dever e cabe também às organizações promovê-lo. Em termos de campanhas de segurança rodoviária, há muito tempo que defendemos alguma alteração na abordagem às campanhas de segurança rodoviária. Nós participámos, eu pessoalmente, num projeto europeu com 19 institutos internacionais em que desenvolvemos um manual de desenho, implementação e avaliação de campanhas, definindo as melhores práticas, recomendações, nesta área, que no fundo passa por desenvolver campanhas específicas para targets muito específicos, desenvolvidas com base em teorias de comportamento, teorias de psicologia e teorias de comportamento baseadas no sentido de percebermos quais são as crenças, motivações, construtos, normas subjetivas, atitudes e comportamentos que estão subjacentes aos comportamentos infratores e aí sim desenvolver campanhas nesse sentido, garantindo também o modelo de avaliação da campanha, que é outro problema, que fazemos campanhas, mas não sabemos se são eficazes. A única avaliação que é feita tem normalmente a ver com a avaliação da visibilidade e da notoriedade e não está focada no impacto no comportamento e na mudança de atitude ou de comportamento, que é realmente o objetivo último a que devem se propor estas campanhas. A nível da educação, como disse, há necessidade da reformulação, não só da formação de professores, mas também da disponibilização de recursos, do tratamento das áreas envolventes às escolas, da definição de percursos de casa-escola, escola-casa, seguros, na promoção também de transportes suaves e, no fundo, da mobilidade ativa, mais do que transportes suaves. Na parte da formação, e também já nos pronunciámos diversas vezes sobre isso, acho que deveria ter uma reforma muito substancial, e eu acho que a qualidade toda do ensino está dependente da qualidade do exame. Se nós mudarmos e formos verdadeiramente eficazes e verdadeiramente exigentes no exame, todo o sistema de ensino se adaptará ao exame. De outra forma, as pessoas não passam e as escolas de condução não terão clientes. Por isso, para mim, o exame determinará a qualidade do ensino e que, evidentemente, terá que ter em conta também a qualidade dos instrutores, a qualidade dos examinadores. A carta de condução por etapas, o designado a Graduated Driving License, é uma medida que está já muito avaliada na Europa e com impactos muito positivos. No fundo, é um ensino da condução que tem etapas. Tem uma primeira etapa que se habilita uma licença provisória, no fundo, uma licença provisória que tem restrições. Que tem restrições que tendem que as pessoas, que os que são encartados ganhem experiências em ambientes mais controlados. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, no período de 2 anos, o recém-encartado tem uma taxa de álcool de zero, não pode conduzir, por exemplo, à noite durante os fins de semana, porque sabemos que são um fator de risco para os jovens, tem eventualmente um limite de velocidade adaptado, não pode conduzir, por exemplo, com pares, sabemos que o peer pressure, a pressão dos pares, leva muitas vezes a comportamentos de risco, enfim. Isto é uma medida que está estudada, está implementada e há muitos anos que reclamamos a implementação desta medida e a mudança dos exames. E que tudo o resto, a partir daí, acho que teríamos um impacto grande a nível da formação. Várias medidas, eu acho que serão várias as medidas. Uma medida que me parece crucial também, porque é por aí que começa o desenvolvimento. E a definição dos objetivos e a definição das medidas de prevenção a implementar, que é a qualidade dos dados. No fundo, nós caracterizamos a sinistralidade com base em três fontes de dados: a sinistralidade rodoviária, os dados da sinistralidade, mas também os indicadores de desempenho observados, quantos condutores conduzem com álcool, quantos condutores usam cinto de segurança e os declarados. No fundo, muitas vezes o que as pessoas dizem não são aquilo que fazem, e isso muitas vezes tem. Também é importante para caracterizarmos quais são as atitudes e crenças e motivações e percepções e opiniões dos condutores. Estes três, no fundo, permitem-nos caracterizar a sinistralidade.
Muito
E
bem,
aí
para
nós
terminar,
defendemos, há
entretanto,
muito
se faz favor.
terminar em 30
Obrigado.
segundos, a criação de um observatório de segurança rodoviária que nos permita agregar os dados das diversas fontes, das seguradoras, da saúde, dos veículos no IMT, enfim, todos os dados da sinistralidade, todos os dados que possam ser agregados, trabalhados, no fundo, a recolha, a análise e a publicação de relatórios que permite sustentar a definição de políticas públicas. Acho que isto era crucial e identificar, evidente, as lacunas e necessidades para melhorar esta qualidade e credibilidade dos dados que são essenciais para podermos depois suportar todas as políticas públicas e as medidas de prevenção a definir.
Muito
Muito
obrigado,
obrigado.
Sr. Doutor. Sim, senhor, muito obrigado. Vamos agora ouvir.
Falta a fiscalização, mas não
Vai
consigo.
já de seguida. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Sr. Deputado. É o Sr. Deputado, não é? Quando quiser. É mesmo essa. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos responsáveis da Associação de Prevenção Rodoviária Portuguesa. Os problemas da sinistralidade em Portugal preocupam-nos a todos. Nós estamos aqui uma primeira audição e percebemos que são problemas difíceis de resolver, né? E não há soluções simples para problemas muito difíceis. E nós, ao longo dos anos, já disse aqui, temos vindo a resolver um conjunto de problemas. Por exemplo, falei há pouco da questão do cinto. Obrigatoriedade do cinto. Há 30, 40 anos atrás quase ninguém usava cinto. Agora a grande maioria das pessoas usa cinto à frente e ainda há 20% das pessoas que não usam cinto atrás. Depois há um conjunto de equipamentos e mecanismos e tecnologia que foi evoluindo nos automóveis para resolver alguns problemas, nomeadamente a distração, quando uma pessoa troca de faixa de rodagem rapidamente, o carro sinaliza, a aproximação de um obstáculo, o carro sinaliza. E também as questões ligadas à rede pública de autoestradas. Nós fomos aumentando a rede de autoestradas, modernizamos muitas infraestruturas. Nós temos umas infraestruturas muito melhor que há 50 anos atrás, uma vez que nós fazemos sempre a comparação dos últimos 50 anos, não falamos nos 50 anos atrás destes últimos 50 anos. Ou seja, há aqui um conjunto de medidas que foram importantes. E também a nível de prevenção, de educação rodoviária, percebemos que existe. Pode não chegar a todos, mas ela existe. A questão, uma das principais, um dos principais problemas é mesmo a distração provocada por telemóvel. Vários especialistas falam desse assunto. Aliás, em 2017 ou 2018, José Miguel Trigoso, ex-presidente da Associação de Prevenção Rodoviária Portuguesa, dizia que o aumento da sinistralidade rodoviária deve-se ao uso de telemóvel. E na altura as pessoas não usavam as redes sociais como usam agora, por isso. Antigamente ele dizia que o principal problema era falar ao telemóvel, a distração de falar ao telemóvel, mas hoje a distração é outra. É o uso das redes sociais, é a resposta a mensagens do WhatsApp, do Messenger e de um conjunto de aplicações que existem.
Ou seja, nós também percebemos que os crimes rodoviários têm aumentado, ou seja, a fiscalização tem funcionado, mas mesmo assim continuamos a ter elevados índices de sinistralidade. Eu tenho duas ou três perguntas. Que iniciativas legislativas ou que reformas vocês consideram importantes para melhorar e para diminuir os problemas relacionados com a sinistralidade rodoviária? E depois, por fim, a nível tecnológico, como é que consideram, ou se consideram importante, por exemplo, que o carro tenha mecanismos que visualizam que a pessoa está a responder a mensagem e ele rapidamente gera um sinal de alerta, um sinal sonoro, ou reduz a velocidade? Gostava de saber a vossa opinião sobre isso, porque, na verdade, temos conseguido implementar medidas para tentar mitigar os problemas, já dei aqui algumas, mas mesmo assim não temos conseguido. Nomeadamente, por exemplo, a perda de pontos na carta, não é? Porque antigamente não havia isso, entretanto as pessoas perdem pontos, ou seja, as pessoas percebem que cometendo um crime rodoviário pode ficar sem a carta, mas mesmo assim isso não tem diminuído exponencialmente o número de acidentes. Não tem existido isso. E depois as questões relacionadas com o álcool, como é que avaliam o comportamento dos condutores, nomeadamente no assunto e nas ocorrências relacionadas com o álcool. E para terminar, pergunto-lhes qual é a vossa visão sobre a aposta em transportes públicos, porque aquilo que percebemos é que a sinistralidade rodoviária está diretamente associada à fraca rede de transportes públicos que o país tem. Ou seja, o que é que consideram, se consideram importante investir mais nos transportes públicos, porque aquilo que percebemos é que claramente os países onde investem mais nos transportes públicos, onde não há um uso coletivo de um transporte público, há menos índice de sinistralidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente da PRP, eu não registro inscrições para a segunda ronda e, portanto, cabia-lhe agora, na verdade, dar as respostas que entender e concluir também esta audição, se quiser acrescentar algum aspecto relevante que entenda. Faz favor.
Muito obrigado.
Só um momento, por favor, que eu tenho aqui um Sr. Deputado que me está a fazer menção de...
Peço desculpa, Sr.
Não tem mal, faz favor.
Eu não me inscrevi, mas é mesmo uma pergunta de 20 segundos. Só um pedido de esclarecimento, porque penso que foi dito que o custo de cada vítima mortal eram de 3 milhões. Eu peço que, se foi isso que foi dito, só uma breve explicação.
Muito bem.
Não me tenho escrito.
Está certo. Pronto, Sr. Presidente da PRP, com este acréscimo de esclarecimentos, faz favor, então.
Se calhar começo, sim, foram 3 milhões, isso é fruto de um estudo feito, um estudo socioeconómico dos acidentes feito em 2019, que está publicado e facilmente poderá ser acedido através da internet. Mas sim, são 3 milhões, o custo estimado. Relativamente à última intervenção, agradeço ao Sr. Deputado, eu diria que Portugal fez uma grande evolução na redução da sinistralidade durante muitos anos, tem razão, uma série de medidas contribuíram para isso, mas eu agora, olhando para a última década, estamos com níveis de sinistralidade grave equivalentes a 2014, por isso estamos estagnados há 10 anos. Na última década, nenhuma ou pouca evolução tivemos nesta área. Relativamente à distração, é de facto um dos fatores de risco mais importantes, conjuntamente com a velocidade, com a fadiga e com o álcool, são estes três principais fatores. A distração tem um problema que é o principal problema da distração, é a distração cognitiva, no fundo é a divisão da atenção entre duas tarefas, e só conseguimos sancionar a que é utilizado com a utilização da conversa na mão, com o telemóvel na mão. A outra, até mãos livres, como não é possível de ser fiscalizada nem é sequer sancionada. No entanto, há países, nomeadamente em França, que para inibirem, ou pelo menos reduzirem a utilização, em caso de acidente, se puder comprovar que o condutor e o telemóvel, muitas vezes as seguradoras não têm, enfim, a obrigação de suportar os custos do veículo, do acidente, peço desculpa. E sem tempo. Agora, medidas de mitigação da extração passam muito também pela sensibilização, pela educação, e essa educação, nomeadamente, é um dos assuntos que a PRP também tem introduzido nas escolas, tendo desenvolvido uma série de recursos pedagógicos e disponibilizado às escolas uma série de recursos pedagógicos nesse sentido, para tratar todos os fatores de risco. A distração é um deles. Parte passa muito por essa sensibilização. Já há uma série de veículos com equipamentos de alerta de distração. Que sim, mas não podemos esquecer que o nosso parque automóvel tem em média 14 anos, por isso muitos destes veículos não têm sequer este tipo de equipamentos, por isso é uma questão grande. Agora, e o reforço da fiscalização? Aqui é crucial. O reforço da fiscalização, não só a presença que os níveis de infrações nesta matéria são curtos, mas muitos países têm vindo também a desenvolver a fiscalização através de câmaras que fazem o reconhecimento da utilização do telemóvel automaticamente e através de inteligência artificial consegue-se sancionar os condutores na utilização. A carta por pontos, só uma nota, não teve impacto porque nós já tínhamos carta por pontos. No fundo, a carta por pontos caracteriza-se pela cassação após algumas infrações e nós já tínhamos esse modelo com cinco graves ou três muito graves, ou entre graves e muito graves, cinco e três muito graves. Por isso, todos os estudos feitos na introdução da carta por pontos tinham um impacto inicial de redução e depois lentamente regressavam-se aos números de sinistralidade normais. Isso tinha a ver essencialmente com a percepção das pessoas que iriam ser fiscalizadas e que, enfim, ajustavam os seus comportamentos. Como nós já tínhamos tido a introdução da carta por pontos sem pontos, mas já a introdução do modelo de carta por pontos no passado, infelizmente esta medida não teve, para nós não foi novidade, mas não teve o impacto que gostaríamos de ter. Relativamente ao álcool, há aqui como eu disse, é necessário, quando abordamos um problema de sinistralidade rodoviária, tem que ser abordado nos tais cinco pilares que já mencionei anteriormente. O álcool passa também muito pela sensibilização, na educação e nas escolas, que eu acho que deve começar aí, principalmente, que é quando os jovens também começam a ingerir bebidas alcoólicas, deve passar por reforçar isto no ensino da condução, e isto volta outra vez ao ensino da condução, porque estas matérias estão previstas, mas estão previstas serem lecionadas, mas não fazem parte do exame, e por isso não têm, eu diria, o espaço que deveriam ter em termos de aprendizagem. E acho que deveria ser reforçado nessa área. A fiscalização também aqui ocupa um papel importantíssimo, e nomeadamente também já mencionei recentemente às forças de segurança que das análises que temos feito vimos que os períodos onde existe maior níveis de condução sob influência do álcool, que são durante o fim de semana e horas mais tardias, de madrugada, é quando existe menos fiscalização. Deveria, no nosso entender, haver um esforço significativo do aumento de fiscalização nessas horas e nesses períodos, precisamente para criarmos uma maior percepção de fiscalização que contribui, evidentemente, para o ajustamento dos comportamentos. Por último, o transporte público é, de facto, o transporte mais seguro de todos. E se promovermos o transporte público, evidentemente temos reduções significativas em termos de sinistralidade. E também aproveitaria para acrescentar que temos um problema de álcool e também de sinistralidade aos fins de semana durante a noite, e há países que promovem o transporte público gratuito ou em condições muito vantajosas durante esses períodos, precisamente para evitarem a condução sob influência do álcool de pessoas nesses períodos de maior risco. A fiscalização, aproveitando aqui este momento, é de facto também um instrumento-chave na redução da sinistralidade. Ela é caracterizada não só pela que realmente é feita objetiva, mas pela outra que é subjetiva, que isto não é percepção que nós todos temos de ser fiscalizados. E aí depende da eficácia e da eficiência de todo o sistema sancionatório. E há uma coisa que de facto nos preocupa, e que acho que revela alguma permissividade do sistema sancionatório, é termos facilmente irmos à internet e verificarmos que temos advogados e empresas a oferecer serviços de que se, enfim, que conseguem evitar que as pessoas sejam sancionadas após as infrações. Por isso, tiram proveito das fragilidades do sistema, e eu acho que isso é uma prioridade para aumentar esta percepção de fiscalização que tem consequências e está mais que provado em termos de investigação, que tem impactos reais em termos de redução de sinistralidade. A estratégia nacional acho que é uma coisa que é crucial aprovarmos, porque contém todas as medidas que acho que são prioritárias para o país em todas as áreas. Por isso parece-me extremamente relevante. Depois, a nível da educação, enfim, há N medidas, todos aqueles desafios que vos elenquei, desde dentro das localidades, à velocidade, à fadiga, nós temos medidas que propomos para cada uma delas. Mas falar sobre isto, diria que teriam que nos dar um pouco mais de tempo, ou então, se o desejarem, poderemos disponibilizar um parecer por escrito nesse sentido, nesses desafios, o que é que nós consideramos. Por exemplo, relativamente ao álcool, e está relacionado com a capacidade, por exemplo, de implementação. Há mais de 10 anos, na Assembleia da República, também fizemos um evento sobre o programa do Interloc, no fundo, a introdução do álcool do Interloc. O álcool Interloc são os álcool intro na ignição de veículos, que têm duas vertentes, que é a vertente para os profissionais e tem a vertente para os reincidentes, e nos reincidentes tem a vertente dos que têm dependências e dos que, enfim, têm consumo abusivo, mas que o fazem com periodicidade, que está associado também e tem resultados, está associado a intervenções também de psicólogos e médicos. É um programa conjunto que tem tido resultados lá fora, nomeadamente em Bélgica, tiveram reduções de reincidências na hora dos 75%. Já apresentámos isso à discussão várias vezes, já fizemos propostas, mas estamos há 12 anos também sem intervenção. Por isso é que eu estou a dizer, a implementação é crucial. E não temos tido grandes índices de ou grandes taxas de implementação. Se olharmos para as estratégias interiores, também ficamos muito aquém as taxas de implementação das medidas que estão previstas. E isto tudo junto, enfim, leva, acho eu, a esta estagnação que de em 10 anos não conseguimos sequer
Para
evoluir. Temos
terminar, então, se
perdido
doutor, por
espaço.
favor, se fizer o favor para
Para
terminar.
terminar, Para terminar, diria que nós, se há 15 anos estaríamos próximos da média da União Europeia, neste momento somos o sexto país com pior performance na União Europeia, o que, se nada faremos, provavelmente estaremos ainda mais para trás ou no top 3 dos piores países de sinistralidade, porque os outros países estão a evoluir muito mais rapidamente do que nós. Acho que exige resposta. A todos os níveis, o compromisso é do governo, é da sociedade civil, são das organizações privadas, é de toda a gente. Esta responsabilidade partilhada, mas tem que ser orientada por uma Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária.
Senhora Presidente, muito obrigado pela sua participação. A Senhora Vice-Presidente também, que estava aqui há bocado a mostrar uns slides muito interessantes com dados que eu pedi para enviar para a Comissão e para depois ser distribuído por todos, naturalmente. Ficamos por aqui. Senhora, agradeço à Prevenção Rodoviária Portuguesa e, Srs. Deputados, às 2 da tarde continuaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.